Entrevista.
O mundo prende a respiração cada vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que o país precisa expandir suas fronteiras para garantir a segurança nacional. Que o digam a Dinamarca e a Europa, que assistem a Trump dizer que a maior ilha do mundo, a Groenlândia, vai fazer parte do território norte-americano, por bem ou por mal. A cobiça pela Groenlândia é, sem trocadilho, literalmente a ponta do iceberg de um processo de mudança no conceito dos Estados Unidos sobre segurança nacional. Esse é o foco do estudo Quando a Segurança Deixa de Ser Gratuita: Território, Poder e a Groenlândia do Século XXI. Vamos conversar agora com o autor do estudo, Arthur Leone, consultor legislativo do Senado da área de Direito Internacional e que está aqui no nosso estúdio. Arthur, bom dia para você.
Bom dia, amigos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui conversando com vocês no dia de hoje.
Ô Arthur, muito obrigado aí por ter atendido ao nosso convite. Arthur, durante quase um século e meio, entre a primeira década do século XIX e o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos não tiveram praticamente ameaças externas. Como essa situação moldou a sociedade norte-americana naquele quase um século e meio?
Pois bem, historicamente, o imaginário político americano, nos seus primeiros anos de formação, sempre foi influenciado por uma ideia de certa segurança gratuita. E em que consistia essa segurança gratuita? A ausência de potências no seu entorno imediato, a presença de dois vastos oceanos que ofereciam uma barreira natural contra invasões, contra ameaças. Então, as grandes ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos sempre foram internas. Eram tribos indígenas e eventuais riscos de secessão interna. Então, isso possibilitou que os Estados Unidos, por exemplo, ao longo do século XIX, tivesse um investimento muito diminuto em forças armadas, em diplomacia, em comparação com outras potências europeias. Isso abria também espaço fiscal para outros investimentos em ferrovias, em infraestrutura. E é uma situação que muda, de fato, com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. A partir dali, a partir da Segunda Guerra Mundial, a noção de segurança nacional dos Estados Unidos passa por uma alteração bastante profunda.
Pois é. E aí você, no seu estudo, né, achei muito interessante o estudo, né, o texto temático aí que você, de sua autoria, começa a discorrer sobre as mudanças que ocorreram quando os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a grande potência do planeta. Hoje a gente vê os Estados Unidos presente no mundo todo, são dezenas de bases militares em praticamente todos os continentes. Então eu pergunto para você, que mudanças ocorreram quando os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como essa grande potência global?
Então a gente pode dizer que a partir desse momento, então, os Estados Unidos se credibiliza como um grande fiador dessa nova ordem mundial que é inaugurada no pós-Segunda Guerra. E tanto no nível político, por meio da Organização das Nações Unidas, quanto no nível financeiro, econômico, comercial também. A gente percebe, por exemplo, que os Estados Unidos ainda hoje detêm grande poder de voto nas instituições financeiras multilaterais, como o FMI, Banco Mundial. E é um pleito, inclusive, do Brasil e de outros países em desenvolvimento, a maior participação nessas instituições. Então, os Estados Unidos assumem um fardo para si de fiador dessa nova ordem mundial. E isso se reflete também em intervenções seletivas que ocorreram durante a segunda metade do século XX na América Central e que hoje, nos últimos tempos, temos revisitado esses momentos.
Pois é, então temos agora o segundo mandato de Donald Trump. Nós tivemos agora no começo do ano a intervenção na Venezuela, né? A captura, o sequestro, a abdução, né? Como é o termo diplomático, né? De Nicolás Maduro, que agora está preso nos Estados Unidos. Temos agora a ameaça dos Estados Unidos de atacar o Irã, que tem aí supostamente enriquecimento de urânio. E tem agora a cobiça norte-americana pela Groenlândia. Trump já disse que a Groenlândia vai ser dos Estados Unidos, por bem ou por mal. E eu vi que você argumenta no seu estudo que a cobiça norte-americana pela Groenlândia simboliza uma espécie de transição de modelos de segurança nacional dos Estados Unidos. Em que sentido?
Olha, se a gente analisa as últimas estratégias de segurança nacional dos Estados Unidos, não só os documentos normativos que orientam, mas também a própria ação da política externa americana, você vê uma política externa imbuída de valores ideais, valores compartilhados, defesa da democracia, e que com esse último mandato do Donald Trump temos visto uma certa transição. A última estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, publicada no final do ano passado, ela abandona algumas expressões e alguns termos que outras estratégias já adotaram. Então, por exemplo, não se fala mais em competição sistêmica, nem rivalidade sistêmica com China e Rússia. É a primeira vez que a China e a Rússia não são tratadas como inimigas dos Estados Unidos, como nações inimigas dos Estados Unidos, mas apenas competidores econômicos. Ao mesmo tempo, há um abandono, uma certa retração em relação ao Oriente Médio. Os Estados Unidos objetiva colocar um maior fardo da defesa daquela região sobre seus países parceiros, especificamente Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Então, há uma certa reterritorialização da segurança americana naqueles espaços chaves. E quando você fala de Cuba, Canadá, México, parece por vezes uma situação inédita, né? Mas são falas que guardam um certo eco histórico muito grande. Durante a eleição do debate do Senado de 1858, veja quanto tempo tem isso, Stephen Douglas, um dos candidatos, ele afirmava que Cuba estava à vista dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos quisessem, eles tomariam o México e o Canadá, assim como o encontraram. Então, quando a gente revê certas falas, certas aspirações, não podemos interpretar como não sendo 100% uma novidade.
Nós estamos conversando com Arthur Leone, ele é consultor legislativo do Senado, da área de Direito Internacional. Ele publicou recentemente o estudo Quando a Segurança Deixa de Ser Gratuita, Território, Poder e a Groenlândia no Século XXI. Bom, você trata muito no seu estudo sobre essa questão da Groenlândia, né, que está em voga. Os Estados Unidos dizem que precisam da Groenlândia para garantir a sua segurança. Donald Trump diz que precisa da Groenlândia. Ontem, inclusive, teve o discurso do Estado da União e Trump falou sobre segurança nacional, bateu muito nessa tecla no discurso que faz ao Congresso americano. Agora, aqui no Brasil tem uma região que é considerada estratégica, viu, Arthur? Já vou aqui extrapolar o seu estudo, mas dentro do seu entendimento, a Amazônia. Você acha que, por exemplo, no futuro, a Amazônia, que já foi alvo da cobiça internacional, né? Poderia essa cobiça afetar o Brasil e os Estados Unidos voltarem a atenção, como voltam hoje para a Groenlândia, para a Amazônia?
Olha, não só foi cobiça internacional, como foi também dos Estados Unidos durante o século XIX. Na segunda metade do século XIX havia uma grande preocupação por parte dos estadistas brasileiros sobre as intenções americanas sobre a Amazônia. Houve uma expedição de um tenente Matthew, à Amazônia, e o Brasil diplomaticamente soube lidar bem com a situação, realizou a abertura da navegação aos ribeirinhos superiores, uma forma de trazer esses países lindeiros, que fazem compartilhar a fronteira com nós, ao nosso lado, e evitar a eventual ambição norte-americana sobre a região. Nominalmente, a Amazônia não consta como uma aspiração dos Estados Unidos em sua estratégia de segurança nacional, seja nos discursos, seja no plano fático. Mas, como uma grande biodiversidade que abriga, os recursos genéticos, certamente o Brasil tem que se articular para fortalecer ainda mais a soberania e a cooperação com outros países da região.
Ok. Arthur Leone, muito obrigado, viu, pela sua participação. Parabéns aí pelo estudo. Eu vi aqui o estudo aqui bem interessante, um estudo que mostra, né, aí a complexidade, né, das relações internacionais. Inclusive, caro ouvinte, também internauta que está no YouTube, você vai lá no estudo, você acessa o estudo acessando a página senado.leg.br/estudos, senado.leg.br www.ufsc.br/estudos. Arthur Leone, muito obrigado aqui pela entrevista. E quando tiver aí um novo estudo, avisa pra gente pra compartilhar conosco aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês.